Você está ouvindo Podcast.
Tá na hora do
Podcast.
E aí, galera, na paz? Tudo bem com vocês, gente?
Ótimo.
Tá bom.
Ó, nossa volta.
Agora é o nosso retorno triunfal à podosfera. A gente ficou aí, sei lá, quase ou mais de um ano sem gravar podcasts. Talvez eu ainda não esteja no jeitinho que eu era antes para ser o host, por falta de costume. Mas enfim, vamos apresentar quem está aqui hoje. Aqui em cima, aqui, ó. Caô. E aí, tudo bem com você?
Brincadeira, tô bem.
Olha, o microfone aí, ó. Tá zoando o microfone aí.
Pô, ficou muito difícil com a voz. Caralho.
Não, pronto. Pode
falar. Ah, tá. Tô muito feliz aqui com a volta do podcast. E tô muito feliz também com o tema, olha que beleza.
Uhul.
Tudo bom, The Office, falando sobre The Office, olha,
é isso aí.
Beleza.
Você tá sendo o bastante Michael Scott. E é. Aqui, ó, temos o Rabbit. E aí, Rabbit, tudo certo com você, cara?
Parkour! Tudo bem, e vocês? Tudo bem?
Tudo bem. Muito obrigado aí para quem vai acompanhar a nossa live no YouTube. Essa live vai ser transmitida no YouTube, né? Lógico. E depois vai entrar no nosso feed do podcast lá no Anchor. Então, se você quiser ouvir o nosso podcast, vai lá no Anchor e procura podcast. Então, você procura podcast no Google e lá vai aparecer o Anchor. Você ouve os nossos outros quase 300 episódios de coisas que a gente gravou ao longo desses todos os anos que a gente gravou podcast. E o tema de hoje, cara, pro retorno não tinha como não falar de uma coisa que tá bombando nessa quarentena, que é The Office. Todo mundo assistindo, todo mundo reassistindo.
Trabalhando em casa, né?
É verdade, cara. Agora é o nosso home The Office, né, cara?
The Home Office.
É isso aí. E esse é o tema de hoje, né? Já, quem tá acompanhando a live aí já viu. Quem é assinante do podcast viu aí o tema que a gente vai falar. E antes, fazer um jabazinho aqui. Quiser curtir o podcast nas redes sociais, é só procurar no Twitter, Facebook e Instagram. A gente está lá como podcast, aí as redes sociais ainda estão meio paradas, porque a gente está parado faz tempo, então a gente vai voltar aos poucos a distribuir mais conteúdo nessas redes sociais, talvez essa live esteja no nosso Instagram também, não sei. Hoje não temos convidado para fazer jabá, só tem a gente, né? Mas antes da gente começar o podcast, se você considera ser um colaborador do podcast, quiser dar um dinheirinho pra gente, pra ajudar o nosso podcast a continuar vivo, quem sabe não parar nunca mais, vá lá no Colabora aí, colabora.ai/podcast, ou então o link tá aí embaixo no post, tá aí embaixo na descrição do vídeo também. Se você quiser também, dá um like, se inscreve no canal, a gente começou agora, então a gente não tem quase inscrito nenhum. Não tem quase like nenhum, mas a gente vai ter lives aqui a cada 15 dias e depois elas vão para o feed em forma de podcast. Beleza? Então, recados dados, agora vamos para o tema. Uhul! Vamos lá, origem do The Office. A gente fez uma pautinha aqui com bastante tópicos para a gente relembrar, né? Já que é uma série longa, né? Ela tem 9 temporadas, então é difícil da gente lembrar das coisas. Mas The Office, ela é original da Inglaterra, né? Lá da Terra da Rainha. E foi criada pelo Rick Gervais, que é um cara super famoso aí. Ficou famoso não, ficou... teve uma... A cara dele foi exposta ao mundo aí há uns dias atrás, na verdade, há um tempo atrás, por causa do Oscar, né? Ele foi o host do Oscar, fez várias piadinhas e que foram super desconfortáveis para as pessoas, não sei se vocês lembram. Mas eu e o Herbert, a gente trabalhou junto e a gente conversou muito sobre isso, né?
E teve, mas ele tinha que ser no Oscar, né? Porque uma das cenas mais constrangedoras que tem é do Oscar também, né?
Mas vocês chegaram a assistir a versão original do The Office?
Não vi. Eu tenho vontade de ver. Muita gente falava pra mim sobre. Inclusive, eu conheci o The Office com relação à versão original dele. Só que era muito difícil de encontrar na época, tudo e tal. E aí eu nunca assisti.
Legal. E o. A série americana, né? Vocês assistiram na época? Eu sei que o Rabbit assistiu na época, né?
Eu assisti. Não, eu assisti ainda tava saindo, né? Quando eu parei, eu assisti até 2013. Foi quando acabou, não foi?
Foi, acho que foi. Acabou em 2013. Agora, mas acho que foi.
Só isso. Que não tinham todas as temporadas no Netflix. Eu assisti até quando o Michael sai da série. E aí eu parei. Eu cheguei a assistir até dois episódios, eu vi o Farrell até. Mas eu não tinha seguido, não assisti mais. E eu parei em 2013. E aí eu só voltei a assistir em 2020. Começo de 2020. Que eu falei, não, agora eu vou terminar. Mas eu não vou só terminar, eu vou assistir tudo de novo. Cara, e... eu lembro, assim, quando eu trabalhava no Buscapé, o pessoal assistia. Inclusive, eles entraram na vibe de fazer as paradas em relação a parecido. Eles colocaram gelatina no aquário que o menino levou um peixe lá pra deixar na mesa.
Eu lembro que você falou isso. Que maldade, velho.
Maldade, velho. A galera é meio maluca.
Tá doido. Mas,
esse episódio da gelatina, ele é muito emblemático, né? Tipo, é logo no primeiro episódio, quando eu vi isso, eu comecei a rachar.
Eu tava pesquisando sobre a série e o primeiro episódio, ele é muito parecido com a série original. Tanto que o Jim, ele muda bastante o jeito dele conforme vai passando, né? As temporadas. Mas, se você assistiu, eu não sei se é o primeiro episódio ou se é algum episódio das temporadas da temporada de lá, porque só tem uma temporada, é exatamente a mesma coisa. O cara vai e coloca as coisas do outro na gelatina. Então, tipo, foi uma réplica, eu acho que pra galera aprovar, talvez, a série, né? Não, acredito eu, né? Pra ficar aquela conexão. E aí depois eles tomam... fazem a série do jeito que eles quiserem. Mas eu cheguei a assistir um pouco de The Office na época também. Alguns episódios, não, porque passava no SBT, se eu não me engano, como Vida de Escritório.
Vida de Escritório.
E aí eu assistia, só que eu assistia por causa do Steve Carell, porque eu tinha assistido o Virgem de 40 Anos, que é um filme foda pra caramba. E aí
nossa,
eu,
demais.
Né? E aí eu acompanhava por causa dele, mas acabei não indo em frente. Eu acho que também não passou muito, por muito tempo, mas depois eu retomei junto com a Cal e a gente maratonou a série. Você também maratonou direto, né?
Então, a primeira vez eu maratonei. Eu assistia The Office no banheiro, tomando banho antes de trabalhar. Eu colocava no beiralzinho assim e assistia. E só que aí quando saiu o Michael Scott, foi assim, tipo um choque. Eu falei, ah, não vou mais assistir, não. E como não tinha mais episódios na Netflix, porque ainda tava saindo a última temporada, eu falei, ah...
O senhor ficou mudo, Rabbit. Oxi, calma aí. Aconteceu alguma coisa.
Ah, tá. Achei que ele tivesse saído da mesa dele.
Nossa, o meu Discord reiniciou. Desculpa aí quem tá assistindo na live, mas o meu Discord reiniciou. Voltei. Cal, você pode desligar sua câmera? Que você sumiu aqui pra mim.
Tá, peraí.
Tem problema da TI aí?
É verdade. Pronto, já voltou.
Câmera. Ah, tá.
Sim. Voltamos lá na live também, tá tudo normal. É só o Discord que ele reiniciou. Mas onde a gente estava? Desculpa. Você estava falando de maratonar, né, Abit?
Maratonar, isso.
A primeira vez, né? E agora aí esperei 7 anos para terminar, mas aí maratonei de novo.
Caraca. Só um minuto que eu vou consertar a tela aqui, porque ela está zoada de novo.
Again?
Não, mas é só o formato da tela. Pronto, lá na... Mô, você pode desligar a câmera e ligar de novo?
De novo?
Liga a câmera.
Oi?
Eu não sei como desligar.
Tem um botãozinho lá embaixo na chamada, que é um formato de uma câmera.
Ah, tá. Pronto.
Liga de novo. Pronto, voltou. Agora sim, a gente tá no formato que tava. Desculpa aí quem estiver assistindo, né? Porque eu sei que agora não tem quase ninguém assistindo agora, mas quem for assistir no futuro, porque a live vai ficar no YouTube, né? Então, desculpa aí o transtorno aí para vocês que estiverem assistindo. Mas vamos continuar. Rabbit, você maratonou na época e você voltou a assistir 7 anos depois?
7 anos depois, para terminar a série. Porque eu não tinha terminado. Parei quando o Michael Scott sai da série.
Mas você
começou
do zero?
Comecei do zero. Tem que começar do zero. Sim. Você tem que passar...
Ai, mas tem que começar do zero mesmo. Nossa senhora.
Aquela vergonha ali é a máxima. Nossa. Que é o primeiro episódio já.
Puta, nem fala, cara. Nem fala.
Sabe qual era o meu medo? Quando a empresa tinha bastante gente, meu medo era eu ser o Michael Scott, sabe?
Mas acho que não era...
Eu tinha mal medo, assim, porque, será que eu sou o Michael Scott da empresa?
Pra contextualizar aí, não sei, quem tá assistindo aí não sabe, eu sou funcionário do Revit, eu posso falar, então acho que não era, não.
Tá puxando o saco aí, ó. É o Dwight, é o meu Dwight.
Fala, Cal, que você ia falar, desculpa.
Não, mas eu disse que eu já tive um chefe Michael Scott, que ele era bem escrotão mesmo, era tipo Michael Scott, sabe?
Você contou num assim, episódio de podcast isso, não foi? Que ele se masturbava na sala, não era uma parada dessa?
Não, não, esse daí foi da Leila. Você tá confundindo aí.
Quem que falou isso?
Foi a Leila do Jovem Nerd.
Ah, nossa, eu confundi, é verdade, olha isso, cara.
Não, mas só que ele era escroto mesmo, assim, sabe? Tipo, é engraçado que o Michael Scott, ele só era engraçado porque eu acho que não era com a gente, entendeu? Não era a nossa empresa, não era a gente que era funcionário do Michael Scott.
Não, a gente ia fazer os caras deles, assim, né?
Sim, porque o meu... Tinha um chefe, meu ex-chefe, ex-ex-ex-chefe, ele era muito escroto e eu fico assim, caralho, gente, tipo, mano, eu tô vendo ele, entendeu? Tipo, eu tô rindo aqui de nervoso, sabe? Porque The Office a gente ri com respeito, sabe? Assim, tipo, sabe?
Na verdade, The Office eu assisti assim, não.
Cara, o primeiro episódio que tem que é logo no comecinho, que a Pam recebe um memorando que é pro Michael ler, e ele vai lendo, vai andando lentamente, cara, ali, um filho da puta, nossa! Aquilo me deu muita... Eu falei, mano...
E ele faz assim, igual aquela pessoa que conta piada e fica olhando pra todo mundo pra ver. Aí ele fica bravo e vira o chefe escroto, assim, né?
Sim,
vai todo mundo pra trabalhar.
E o foda dessa parada é que ele faz isso a série inteira que ele tá, né, cara? Ele tá sempre procurando a aprovação da câmera, né? Isso é muito,
é verdade.
Muito foda, muito foda. Mas antes da gente começar a falar dos personagens, tem uma coisa que me encanta muito no The Office, assim, eu posso estar errado, tá? Mas The Office não tem claque, né? É aquela paradinha assim, claque, pra quem não sabe, é isso aqui. Tipo, ele vai falar, o Michael vai olhar e falar assim, ah, foi o que ela disse.
Aí para.
Não, não tem isso, The Office. Ele tem esse momento, mas não tem a claque. Isso dá um diferencial na série foda pra caralho, cara. Então... eu não sei se vocês já assistiram muitas séries com claque. Tipo, a Cal acompanhou How I Met Your Mother, acompanhou Friends, que tem bastante, Friends, né?
É verdade, tem bastante. Eu, assim, não me importo com essas séries com claque. E eu gosto até, assim, sabe? Tipo, é meio estilo sitcom, né?
É, sitcom.
Essas risadinhas, assim. Esses cachorros latindo, né? É, aí eu gosto até, sabe? Eu me incomoda.
No Chaves era pior porque não parecia uma risada. Você já prestou atenção na risada do Chaves, cara?
Uhum.
Parece que eles balançavam uma lata assim.
Uhum.
Uhum.
Era muito foda. E aí eu gosto bastante de série assim também. Mas The Office é muito legal porque ele lembra muito um documentário mesmo, né? Parece que realmente eles estão fazendo um documentário. Sim. Em que um quer sobressair pelo outro, assim, sabe? Tipo, é muito foda.
Sim, uhum, é
verdade. E dá uma vergonha. Nossa. Parece que é um documentário que, tipo, a gente tá fazendo, assim, sabe? Porque eu fico pensando, cara, cara, parece um documentário que a gente tá fazendo sem, tipo, eu digo a gente, porque, sei lá, eu não tenho noção nenhuma de fazer um documentário agora. Tipo, vamos fazer um documentário? Vamos. Eu vou ficar filmando as coisas, entende? Tipo, você acha. E aí você vai responder e vai falar. Sabe, tipo, e aí, como é que foi? Como é que foi? Sabe? Uhum. Cara, é muito. É muito amador.
E o legal é que eles vão evoluindo essa, é, tipo assim, evoluindo a qualidade da filmagem. E aí você fala, pô, a equipe do documentário tá evoluindo junto, né? Tipo, microfones melhores, tela melhor.
É.
Porque você pega a primeira temporada e a segunda, tem uma discrepância muito grande de qualidade de imagem.
É, iluminação, tudo isso. Sim. Até o Michael, ele não tinha cabelo direito, você lembra dele?
Eu acho que ele fez implante de cabelo, cara. Eu não sei se
parece que ele fez aquilo de propósito pra encarnar um chefe, um cara, tipo, como vou dizer, mal sucedido, né? Não é mal sucedido, mas uma pessoa que não evoluiu, né, assim.
Sim.
Que é, eu acho que devem ter entregado esse papel na mão dele e ele quis encarnar isso, porque você assistiu o Virgil de 40 anos, ele é diferente, não é o Michael Scott.
Não,
tipo,
não é.
É o Steve Carell, mas não é o Michael Scott.
Sim.
Uhum.
É, eu vou deixar vocês falando sobre o Michael aí, e eu vou buscar o carregador do notebook, tá? Mas pode
aí,
ir falando do Michael.
Falar o que do Michael, cara?
É engraçado. Eu acho que a escolha do Michael, era o personagem, né? Mas eu acho que a escolha do Steve Carell, eu tava lendo sobre essa questão, né, de escolher o ator e tudo, porque o primeiro que foi escalado foi o Ben Silverman, né? E depois ainda tinham outros atores que também tinham sido considerados e tudo, que foi o Martin Short, Hank Azara e Bob Odenkirk. Não sei se eu tô pronunciando certo, né? Mas enfim, esses nomes também foram escalados, foram considerados para ser o Michael Scott. Então eu acho que, tipo, pelo fato dele ter sido escolhido como, sei lá, quinta opção, meio que fez com que ele se tornasse meio que, tipo, bem uma caricatura mesmo de um chefe escroto, sabe? E aos poucos ele foi se moldando ali para ser um chefe escroto, tipo, Michael Scott, não o que eles queriam de Michael Scott, né?
Cara, ele é genial, porque assim, pra mim, ele passa, você não consegue, ele encarna de um jeito, porque ele e o Dwight, né, o cara, eles entraram no personagem e você não consegue ver outra pessoa além daquilo, você não consegue, tipo assim, o Jim é um cara normal, né, que fica pregando peça, é estranho você ver ele num filme de ação, né, hoje em dia, assim, mas... Tipo, beleza, dá pra você encarnar agora, mano. Você não, o que eu falei, o Virgem de 40 anos não é o Steve Carell, é outra pessoa. Tipo, na verdade, não é o Michael Scott, é outra pessoa, completamente diferente. E esses três jeitos dele olhar pra câmera, daquela risadinha. Cara, até quando ele tá triste, assim, é um negócio, tipo, de derrotado mesmo.
Nossa, é muito, cara. Você fica com pena dele, né, cara? É foda.
Faz pra câmera. Quando é alguma merda que ele faz... Que ele tem uma boquinha assim, meio... Aí, puta, é uma série que com certeza eu vou maratonar de novo, porque a Poliana não gostou.
Uhum.
Então, eu fico triste, mas vou assistir sozinho. Na hora de almoço eu vou voltar a assistir, porque... Assim, já vou adiantando, né? Quando acabou, eu me senti um vazio, assim.
Sim, senti muito.
Eu perdi meus amigos, assim, sabe? E aí eu preciso revê-los, não tem jeito.
Sim,
e aí vou ter que reassistir a série. Eles podiam fazer um especial, alguma coisa assim.
Né?
Preciso começar a escutar o podcast das meninas lá, que eu não escutei ainda. Que elas contam os bastidores lá e tal. pra tentar ter um gostinho, né? Porque a série acabou faz 10 anos? 7 anos,
faz
né?
Faz 7 anos.
É, foi até 2013, né? Mas o...
Verdade, né? Que as meninas lá tem podcast, né? A Pen e a Glória. Angela. Glória, gente. Nossa, é porque eu tô assistindo Modern Family, aí eu fiquei com Glória na cabeça.
Cara, mas a escolha do Steve Carell, né? E a performance dele é uma parada que deixa a série foda. Porque, assim, quando ele sai, eu acho que a série ela se alonga demais. Se a série acabasse naquela hora que ele tá indo embora, perfeito final, cara. Apesar do final ter sido muito emocionante, porra, cara, é foda. Toda a piada que é montada no final, né? Tipo, pro que o Jim faz pro Dwight, né? Pra poder ter o Desert Sad ali, né? E, puta, cara, porque assim, em português não funciona, porque a gente assistiu dublado, né? Não funciona muito bem, mas em inglês é perfeita, cara.
Uhum.
Cara, mas aí o Michael tô pulando pro último, mas, cara, na hora que ele falar, é tão... É, pra mim é como se eu visse meus filhos crescendo e casasse com eles. Essa é a fala do Michael, aí é que ele é o Michael. De falar as coisas sem pensar, o Michael ele faz as coisas e fala as coisas sem pensar. Ai, mano.
Nesse episódio final, ele é foda, cara. É muito emocionante você ver o Michael com o cabelo branco. Ele evoluiu como personagem dentro da série, né? Mas mesmo assim mantém aquela raiz tosca dele, né, cara?
É engraçado que ele. A série ficou o quê? Mais 3 anos sem ele?
2. Isso é um 7º, né? E foi terminando na 9.
Mas então ele pintava o cabelo, né, pra série, porque 2 anos ele não ia ficar cabelo branco. Eu imagino que ele pintava. Mas é um choque quando você vê com ele com cabelo branco, assim, parece que passou um século. Até porque passa um tempão, né, depois, né? O Dwight até fala que consolidou todas a venda de papel de Scranton, aí ele tá com um carrão lá e tal. É bem legal, cara.
Sim, é muito legal mesmo. E o que eu acho que o que eu mais gosto na série é o próprio Michael, até por causa das tiradas dele, que a gente vai falar mais pra frente algumas coisas, né? Mas, tipo, ele deixou coisas clássicas na televisão e até pra gente, tipo, foi o que ela disse, que é o Desert, o parkour, apesar de ser uma coisa que acontece um segundo em um episódio, cara.
Só no começo, né?
O engraçado é que começa o episódio desse jeito, tipo assim, antes de ter aquela abertura, a vinheta de abertura, tem o parkour!
Calma, você lembrou de uma coisa. A vinheta de abertura a gente assistiu em todos os episódios. A gente não pulava, cara.
Eu também não pulo, porque faz parte. Você tem que assistir, você tem que ver o relógio lá de Scranton. Você tem que ver o carro passando, escutar a musiquinha, ver eles lá. Não, porque não tem. Você tem que ver. É delay, você não pode pular.
A
não
era...
tem
ideia.
Ai, como é que é mesmo?
É muito legal, velho, muito legal. E aí eu e a Cal sempre, a gente fala assim, vida de escritório, porque no dublado fala...
Falava vida de escritório, caraca.
Falava vida de escritório? Não lembro agora, falava?
Quando a gente assistiu no Prime, não.
Mas no SBT falava.
Mas a gente falava isso pela gente, porque a gente é Super Michael, né? Tipo, então a gente falava... Vida de escritório, versão brasileira, Alamo.
Cara, muito, muito bom, velho. Eu não sei, assim, qual é a experiência da galera com The Office, mas dublado não perde nada. Você só perde algumas piadas por conta da... Né? Tipo, algumas piadas são muito regionais, assim.
A dublagem de Alamo é muito boa, velho.
Muito boa. Muito boa mesmo, cara.
Quem dubla o... Não
algumas
falar.
Coisas a gente colocava até no inglês pra gente poder ter a experiência, sim, do inglês, assim. Uhum. Depois a gente voltava pro dublado e tal, essas coisas.
Sim. Cara, assim, quem é fã de Dragon Ball, todos os personagens de Dragon Ball estão ali, né? Tipo, Piccolo, sim. Vegeta. Não, Vegeta é o Jin, né? O Piccolo é o Oscar. O
Goku, verdade.
O Goku é o
Nossa, o Ryan. Ele é um dos produtores da série, né, cara? E ele é um personagem muito bom, cara. Cara, ele dá vontade de dar uns tapas na cara dele. Todo mundo odeia ele. O Michael gosta dele. E a Kelly, né? E a Kelly. Cara, é um relacionamento abusivo ali, cara.
Eu tinha um pouquinho de raiva desse relacionamento deles dois, porque, mano, é muito escroto. O Ryan é um cara muito escroto, velho. Nossa. Dá muita
quando ele vira chefe, cara. Aquela empresa, a Dunder Mifflin, é um personagem à parte, cara. Que empresa maluca. E como que ela sobreviveu com aquela loucura?
É porque eles tinham os melhores funcionários da Dunder Mifflin, né, cara?
Os piores, mano. Cara, todos os personagens do... A Phyllis era engraçada.
Sim.
Porque a... O Michael, cara, aloprava demais a Phyllis, coitada, velho.
Coitada da Phyllis, cara. A Phyllis...
Todo lugar tem um...
Ele fazia umas piadas muito, muito escrotas com ela, né, cara? Porque...
Aí o Stanley é assim. O Stanley aqui. Na reunião.
Fazendo palavra cruzada, é igual a Cal. Ai, caralho.
Cara,
aquele episódio que o Michael e o Stan brigam é foda, né, cara? Porque eles têm... Vocês lembram desse episódio?
Que sim, lembro.
Que o Stanley, ele fala umas verdades pro Michael, né, cara? É até uma mudança entre eles dois, assim, né? O Michael começa a respeitar mais ele, né? Porque o Michael é um... Isso é foda, o Michael, a gente não consegue sair do Michael, né? Mas enfim. O Michael, ele é um racista do caralho, né, cara? Tipo, aquele episódio que ele bota o bagulho na cara, na testa das pessoas. Nossa.
Ai, gente, pior! Nossa senhora! E tem que descobrir quem é quem. Porque, assim, quando ele explica a brincadeira, a gente acha que ele vai fazer, sei lá, tipo, ai, vai colocar nome de artista e tal. Quem sou eu, normal, né? Aí tá. Daí ele coloca lá, sei lá, tipo, um homem muçulmano que não sei o quê. Eu falei, gente, não. E aí coloca justo pras pessoas que, tipo assim, são, como é que fala? São de minoria mesmo, sabe? Você olha assim e fala, cara, gente, não, sabe?
Nos primeiros episódios que ele fica imitando a voz da Kelly, falando indiano, assim, balançando a cabecinha, não sei o que.
E ela,
aí ele. Ela dá um tapa na cara dele, cara. Foda. E é o que a gente quer fazer também.
Ele vai mudando, evoluindo, né? E aí ele vai perdendo essa questão preconceituosa dele, né?
O Michael Scott, ele não é preconceituoso. Ele não tem preconceito. Não é que ele não gosta do Stan, não gosta. Ele gosta de todo mundo. Mas ele cresceu, né? Aquela coisa cultural. Então ele vai, é o que você falou, ele vai evoluindo, é como se fosse uma criança, ele vai aprendendo que aquilo não pode. Mas não é que tipo, ele tá fazendo por maldade, é que ele acha que aquilo é ok. É que nem o pessoal fala, na minha época não tinha bullying, é frescura, não sei o quê. Mas não é que não tinha, né? Você tem que evoluir pra saber que aquilo realmente era bullying, né? Que tinha gente que se sentia mal, só que não falava. Hoje em dia as pessoas, hoje a gente tem uma... né, informação mais rápida, todo mundo se expressa, todo mundo fala. Então o Michael tem essa parada, ele não, ele gosta de todo mundo. Você vê que pra ele é uma família ali, pra ele. Então ele não tá... Não, às vezes ele é só mal, uma criança que tipo... Ah, fizeram mal pra mim, eu vou fazer mal de volta. Mas não é aquela parada de tipo... Ah, ele só achava engraçado. Aí depois alguém tem que falar pra ele. E normalmente essa voz dá razão. Ou é o Jim ou é a Pam.
É verdade. Meu,
o
Dwight
também
foda.
Chegou a fazer esse papel assim algumas vezes, né?
O Dwight é malandro, ele se finge de redneck, mas ele é malandro, cara.
Sim, sim.
Cara, o Dwight é foda, ele é um lutador foda, ele vendedor foda.
Nerd de Star Wars, né?
Caralho, Battlestar Galactic ele curte, mano.
Fala aí, Cal.
Vou falar aqui, o Michael. Ele é uma pessoa, tipo, eu vejo muita inocência nele, mas é muito foda, gente, porque, tipo, ele fala as coisas sem pensar, sabe? Ele é, tipo, aquele tiozão escroto, assim, que vê uma pessoa, sei lá, tipo, ah, o cara é negro. Ah, e aí, que errado, sabe, assim, pra socializar? Aí você olha e fala, cara, não, fala oi, tudo bem, fala do tempo, mas não faz essa piada, ó, sabe? Uhum. É muito louco, é muito louco. E lá tem muito estereótipo, né? tem a mulher que é super gorda, tem, tipo, o cara negro, tem a indiana, tem, tipo, tudo, assim, você fala assim, cara, é o antro da perdição pra quem é inocente, tipo, o Scott, entendeu? Que fala coisas escrotas, assim, sabe?
Sim, é verdade. Assim, uma coisa que o Michael ele fazia, ele gostava de celebrar as paradas, né? Aqueles prêmios da Dunder Mifflin e tal. Tem um episódio que é muito foda, que é o episódio que eles vão entregar o prêmio e tal, e aí a galera tá bem desanimada, assim, aí ele vai cantar, lembra que ele cantava também, todas as festas ele cantava. E aí, tipo, ele fica triste porque alguém fala pra ele que ele canta mal.
Joga um bagulho nele, se eu não me engano, até.
E aí o pessoal
a galera
animando ele, né? É muito legal isso. Você vê que, apesar dessas paradas aí que o Michael tem tudo errado, ele vai evoluindo e a galera vai gostando dele.
Cara, mas é muito escritório mesmo, né? Tem um botequinho que eles vão, vai comemorar lá. Puta, é muito legal, cara.
Beco, né?
Você tá demitida. Puta, lá começa a chorar. Aí, mano, tenso assim, e caralho, aí tipo, quem tá com ele? Eu não lembro quem tá com ele. A pessoa fica tipo, caralho, o que você tá fazendo? Aí ele, eu tô brincando. Aí ela fica mal pra caralho. Aí ele, não, pode voltar. Caraca, como assim, mano?
É cheio de impossible situation, né? Carl, você pode desligar a sua câmera e ligar de novo?
De novo.
É, cara, infelizmente, live é assim, mas enfim. Daqui a pouco aparece. Aí apareceu. Mas podem continuar aí, desculpa aí. Você que não tá
travado,
tô travado. Seu cabelo tá mexendo.
Equipe animada.
Vai, Michael Scott, fala aí.
É o Herbert que vai falar, né?
Não, mas não, você já tava falando, né?
Ah, eu tava falando?
É? Não? Ah, então vamos em frente.
Acho que nessa cena aí, eu acho que foi o Dwight que tava junto com ele, não era? Ou não?
Não, era outra.
Não lembro. Não sei se era uma
pessoa de fora. Não, acho que era outra pessoa de fora. Era tipo alguém que foi visitar Dunder Mifflin.
Ai, que loucura, gente. Era ridículo isso, caralho. Que horror.
Foda. Mas um personagem que eu acho que, tipo, a gente até arranhou falar um pouco dele era o Dwight. Mas assim, ele foi um personagem que eu, mesmo assim, eu não gostava muito dele, cara. Tipo, eu achava ele muito engraçado e como é que fala? Essencial pra série, mas eu não, tipo, não, eu nunca tive nenhum tipo de conexão com o Dwight, assim. Eu sempre achei ele muito escroto.
Achava também. Tipo assim, eu gostava do... Eu gosto dele por conta de ter o Jim, sabe? Mas eu acho que se não tivesse o Jim, eu iria não gostar dele mesmo, assim, sabe? Porque eu acho que eles precisavam um do outro, entende? Porque eu acho que o Jim zoar com ele era meio que o que eu faria, eu acho, assim, sabe? Se tivesse um Dwight.
Cara, eu já tive Dwight perto de mim, né? Quando eu trabalhava em outras empresas, assim. Cara, e aí as pessoas zoavam ele. Mas o Dwight, pra mim, ele tem um probleminha, assim. Ele tem um déficitzinho. Então eu acho que ele tem alguma parada ali, porque não é normal. Ele é tipo o Sheldon Cooper, assim.
Sim.
Tem alguma coisa. Porque não é normal, ele não é normal. Então, eu gosto pra caramba do Dwight, cara. Assim, eu gosto mais do Michael, né? Mas ele também, além do Jim zoar ele, que é fantástico, a dupla Michael e Dwight, cara, parece o Kiko e o Chaves, parece o Gordo Magro, é muito engraçado, cara, porque um faz merda e o outro vai e acompanha, cara, é muito engraçado.
É muito legal aqueles episódios que eles estão dentro do carro, né, tendo aquelas discussões loucas sobre o, né, tipo, caralho. Mas o Dwight, ele trai o Michael várias vezes, né, cara?
Ele é malandro, ele é oportunista.
Então, porque o lance dele é ser o Michael um dia, né? Tipo, ser o dono da assim, e tal. Então, ele sempre tenta passar por cima. Tanto é que ele quer ser, tipo, amigão do Michael. Não porque ele quer ser amigão do Michael, ele quer ser o Michael, sabe?
Ele fala que ele é a gerente assistente regional.
Uhum.
Não, Você é o assistente do gerente regional.
Caralho, e aquela época que ele e o Jim ficam como cada um gerente, né, cara? Nossa, mano. O Daryl também, né? Já ele chegou a ser gerente também. O Daryl é um personagem que eu gostava pra caralho, cara.
Ele era mais escroto.
Assassino não, mas ele sempre tinha arma, sempre tinha faca, sempre tava pronto pras coisas? Não.
O não, esse é o Dwight.
Esse é o Dwight.
Não, você tá falando do Creed.
Ah, não, esse é o Creed.
É a parte. O Creed já tinha Creed também, trabalhando comigo já. Que era uma pessoa que ninguém sabia o que ele fazia, mas ele tava lá há anos e tava lá.
Pode ter um episódio que pergunta pro Creed do que ele faz. Ele fala, tá coisas aí de escritório.
Cara, tem uma cena que foi cortada porque ele fala que ele ela não foi pra série, que ele pega, o Michael tá tentando tocar lá a guitarra lá no palco e aí não sai nada e fica tentando fazer lá um solo e não consegue. Aí o Creed vai, pega e arrebenta. Aí tipo muda a cena, né, aquela quando eles estão falando pra câmera lá sentado na mesa. Ele fala que ele era guitarrista de uma banda e realmente ele era, ele conta dele mesmo.
Né? E o nome do ator é Creed também, né?
É isso mesmo. O nome dele é Creed, né? Então, aí ele vive ele lá. Cara, é muito engraçado. E os episódios, tipo, é sempre cena de fundo que o Creed tá. E tem uma cena que eles falam assim, que vai prender, que vai procurar não sei o quê, e ele sai das cenas de fininho, assim, da sala.
Cara, pra mim, ele era o estrangulador de Scranton.
Eu acho que não, cara, eu acho que não. Falam que o próprio Toby era o estrangulador.
Né? Poderia ser.
Eu ia falar isso, porque o Toby era muito estranho.
Porque e o que eles falam é porque ele fica muito sentido quando ele acusa lá, né, porque ele participa do júri, como se ele soubesse quem é o estrangulador, né?
É. Fora
da atitude estranha dele, ele fica rodeando lá a igreja no batizado da filha da Pam, não é? Entra umas palavras meio estranhas.
Ele era aficionado pela Pam, ele era mega apaixonado pela Pam. Ele tem todo o estereótipo de assassino dos Estados Unidos, sabe? Assim, aquela pessoa que é perseguida, mas é boazinha, que tem um emprego normal, que todo mundo fala assim, gente, mas ele era, tipo, do RH da empresa X. Então, tipo assim, tem toda aquela característica de gente que mata pessoas, entende? Tipo, e mata, tipo, estrangulador de Scranton, sabe? Não é, tipo, ah, ele abusa de pessoas. Não, ele estrangula mesmo e, tipo, fode.
Cara, eu tô rindo porque sempre tem que ter o Michael, né? E é do estrangulador, quando o carro passa, ele, é a nossa rua! Aí ele sai correndo, aí ele olha, aí só ele vê o carro do estrangulador passando e a polícia passando, né? Aí ninguém consegue ver ele, eu vi. Aí muda a cena, tá na sala dele, ele é uma história pra contar pros meus netos. O estrangulador descrente, quando ele foi preso, eu tava lá. Cara, tipo... Ele se contenta com umas coisas, cara. Que tipo, caralho, como assim, cara?
Mano, ele e o Toby, ele é muito escroto com o Toby, né, cara? Nossa, às vezes dá até pena do Toby, né, cara? Porque ele tem uma cara de coitado foda, assim, né?
E ele aguenta calado. Ai, que raiva.
Então, ainda tem esse detalhe que corrobora pra ele ser o estrangulador e aguentar as paradas calado, né?
Calado. Eu acho que ele sabe. É.
Sim, quando tá falando. É. Aí depois ele vai e ele fala, ah, mas eu não queria. Gente do céu, que raiva.
É foda.
Mano, e assim, é tão bizarro que eu não lembro qual é, eu só lembro da cena de todo mundo rindo, aí ele pega na perna da Pam.
Nossa,
e aí,
caralho,
todo mundo olha.
Caralho.
Aí ele, eu vou embora, eu vou me mudar. E aí ele vai embora.
Ele vai embora pra Jamaica, né? Um negócio
caralho,
assim.
Mano, no... Costa Rica.
Costa Rica, é.
Cara, ele simplesmente vai embora. Coitado, cara. Você falou do Daryl, cara. O Daryl era escroto. Ele não era...
No começo ele era escroto, mas depois ele ficou legal.
Não, ele é legal. Ele, pra mim, ele é oportunista também. Porque, assim, é que eu entendo porque eles eram segregados pra caralho, porque eles eram do estoque, né?
Uhum.
E aí ele foi lá pra cima... Oi?
Agora eu lembro do Daryl.
É, então, é o bandido do Pontiac.
É, lá do...
Uhum.
Então, ele. Só que ele era escroto, cara. Em várias situações, assim. Ele falava irmão, tal, não sei o quê, mas ele era escroto. Ele agia. Ele era, tipo assim. Ele era individualista, muitas vezes.
Ah, sim. Mas todo mundo ali era, né, cara?
É, não.
Menos a Pam. A Pam é um personagem, tipo, essencial pra série também, cara. Sem ela, eu acho que o Michael não tinha muita função ali. Porque ela era foda, cara. E a atriz, né, a Jenna. É Jenna?
Gena 15, não.
Não lembro agora o nome dela. Mas, cara, puta, é muito.
Gena
Jenna Fischer, mandou muito bem, velho. Puta, era uma
Nossa.
pessoa exemplar como funcionário. O único funcionário. Hélio Dean, né? Funcionários exemplares. Mas eu não gostei muito depois que eles casaram. Apesar do episódio do casamento ter sido mais emocionante para mim.
É verdade. Eu gostava assim, tipo, eu achei que eu fosse não gostar mais deles como namorado, inclusive, porque eu gostava muito desse lance de, tipo, não dela trair o namorado dela, né? Mas esse lance dele mandar, tipo, dele fazer sorrisinho, dele fazer olharzinho, dela fazer olharzinho. Então ficava aquele lance de, cara, será que eles nunca. Eu queria muito que eles namorassem logo. Só quando eles começaram a namorar, eu acho que perdeu o encanto. Mas depois eu descobri que, tipo, ah, não, tá legalzinho, tá interessante,
Sim.
né? Foi bem diferente, assim, sabe? Eu acho que eu gostava mais deles não namorando do que eles namorando, sabe?
É,
Mas.
muitas séries fazem isso, né? Se você perceber. Que é
É
pra você
verdade.
ficar preso pra saber quando que as pessoas vão ficar juntos, né? Então
É verdade.
tem isso assim.
É foda porque ela sofreu bastante junto com o Roy também. O Roy tratava ela mal, lembra? Ele era meio idiotão, assim, né?
É, o Roy, ele era o estereótipo daquele galanzão do high school, né? Que era jogador de futebol e só foi aquilo, não foi pra frente. E o Jim já era aquele cara mais. Não era nerd, né? Ele um cara mais inteligente, assim, né? Apesar que ele jogava basquete e tal, né? Mas. E aí. O pessoal do Stock era esse estereótipo, assim, né? Eles colocaram isso. Que eles ficavam lá só carregando coisa só. E o Roy era desse jeito, era só beber com os amigos, nunca tava com ela, esse tipo de coisa.
Cara,
É,
o bizarro é ter visto o ator que faz o Roy naquele Brightburn, que ele era o pai, né?
verdade, ele era o pai, é isso mesmo.
Ai, verdade.
E ele morre de uma forma escrotaça, né? Tipo, puta que pariu.
Quem não morre, né? Aquele filme é escroto do começo ao fim.
Verdade. Mas é
Grifinória.
esse Roy aí também. Vocês estão me ouvindo?
Sim.
Ah, tá. Esse Roy aí, tipo, ele nunca ficava com a Pam, ele nunca aceitava nada da Pam. Era só a Pam pensar em fazer alguma coisa junto com o Jim, que ele aparecia com jantar, que ele aparecia com um almoço. Com... Eu quero muito que ela saia com o Jim, descubra que o Jim é muito legal, sabe? Aí, nossa senhora, porque daí ele tinha todo um plano, e aí a Pam ia lá e ficava junto com ele. Eu ficava assim, cara, que raiva, que raiva, que raiva. Ela não precisa beijar o Jim, é só sair com ele, sabe? Ai, nossa senhora.
O Jim, você não lembra? Lá no, eu acho que na festa dos Dandies.
Na festa dos Dandies, nessa mesma festa que o Michael. Que joga uma parada no Michael, né? Só que
É,
fica
então. Ela
travando entre eles, né? Tipo,
beija ele olha pra câmera assim.
É verdade.
Mas outros personagens que tinham ali no escritório que, tipo assim, faziam. Que eram essenciais, assim, mas. Quando eles não participavam, ok, mas era legal a participação deles, que era a Ângela, que ela era uma puta escrota do caralho.
Nossa, a Ângela não gostava. Nunca me
O
identifiquei
Oscar.
com nada, sempre vi a Ângela, velho.
Né, Ângela?
Fala.
Muito, ela tinha muito preconceito. Ela era muito preconceituosa.
Ela é os crente preconceituosos que a gente tem hoje aí, cara.
Total.
Então, é super. Ela é muito supremacista branca, assim, sabe? Tipo, nós somos aqui, tipo, ai, nossa, você não pode fazer isso que é contra Deus.
Ela evolui um pouco, né? Até que no final ela não tá tão ruim assim, mas mesmo assim ela ainda é bem escrota, né?
Ih, da Cal tá ruim o microfone.
Ficou mudo, Carl. Fala de novo.
Oi, oi, tá bom?
Tá. Pode
Mudo?
falar? Não.
Ah, tá. tá. É, que ela tá namorando com um cara que é claramente gay e ela não quer terminar com ele.
Nossa,
porque, tipo,
isso também.
Ele é um senador, né? Senador. Uhum. E ela fala.
É o senador.
Uma pessoa senador X, ela fala um senador. Então, tipo, você olha e fala, cara, ela não tá casada, ela não quer o cara, porque ele é o homem
ela
da vida
quer
dela.
Status, né?
É o senador, entendeu? Ser a primeira dama do senador, sabe?
Mano, e o foda é que o Oscar fica com o cara, não é?
É. É. Na hora ele já sabe que ele é gay. Quando conhece ele, já fala, ele é gay.
Uhum.
Como é que você sabe que ele é gay? Ele fala, eu sei.
Sim, sim. É, a gente falou bastante de alguns personagens, mais pra frente a gente fala de outros, porque tem, tipo, o personagem que eu gosto muito é o David Wallace, que é o chefe da Thunder Mifflin. Tem o personagem que eu odeio, acho que a maioria das pessoas também odeia, é o Andy. Eu não, cara, não suporto o Andy, cara. Não me desce. E a Erin, também eu acho bem chatinho o personagem da Erin. Vocês lembram da Erin? Entra no lugar da Pam.
Já tive Erin também, conheci muitas Erins também no trabalho. Que ela é muito ingênua, menininha, assim, né? Não tem maldade.
A versão do Michael é menos, tipo, menos preconceituosa, assim, mas...
Exato.
Né?
Não, mas ela era muito mais. Ela era muito mais. Ela não sabia umas paradas bestas assim.
Sim, é.
Tipo, ela não...
Cara, ela é aquela pessoa, mas parecia que ela se fazia de inocente. Sei lá, tipo, ela era o. Ai, nossa, essa menina. Ai.
O é foda é que a Phyllis acaba adotando ela como filha, né? Tipo,
nossa, é que tem um episódio que eles acham. Ela acha até que ela é filha dela, né? Mas acaba não sendo. O Michael faz isso, né? Quando vai ter a festa lá, que ele tá com ciúme, que o namorado dela chama mais atenção lá, né? O magrelo. Aquele cara é muito estranho, cara. Ele é muito alto, assim, cara. Muito magro. Eles falam que ele parece um louva-a-Deus, né?
É verdade. É bem, bem tosco.
Cara, e aí ele fala, ele vai... Mano, o Michael é foda. Ele vai lá e desliga a TV a cabo. Ele desce e desliga a TV a cabo do apartamento. Aí ela fala, ah, foi você, aí ela fica chateada, aí ele dá uma, aí tipo, ela fica chateada, né, porque ela gosta muito do Michael, aí ele percebe, assim, né, que ela tá, que vê ele como um pai e tal, porque ela é órfã, aí ele fala assim, e que isso não se repita, e vai pro seu quarto, você tá de castigo,
é.
Cara, mas uma personagem que é aquela personagem que dá susto sempre a Meredith.
Caralho, puta, é mesmo, cara.
Cara, eu adoro a Meredith, cara.
Puta que
pariu. Não, e é uma atriz que ela se dedicou, cara. Ela cortou o cabelo uma época. Direto ela ficava com os peitos de fora lá.
Sim, cara, caralho. Tipo assim, e o filho dela no final é o carinha que faz o striptease, né? No bagulho lá. Na foda.
É mais engraçado que uma vez, tipo, tem uma cena lá que ela tá com o vestido super curto, assim. Aí falam pra ela, Mary, você tem que abaixar o vestido. Aí ela abaixa a parte de cima do vestido. Assim,
eu
trabalho com vestido de fora,
mano.
Ela fala, levanta o vestido, aí levanta, não!
Cara, é foda que no escritório também sempre tem uma pessoa assim, né, cara?
Eu
que
ela é alcoólatra, cara. E ela é alcoólatra e tem um dia do aniversário dela e o Michael quer comprar bebida, mas ela é alcoólatra, não pode.
Mano, ela que é. O Michael atropela ela, não é?
É.
Atropela ela.
Caralho.
Vocês estavam falando. Ele se sentir tipo pai da Erin. Eu lembro que, assim, o Michael, ele aproveitava qualquer oportunidade pra ser uma pessoa significativa na vida de qualquer pessoa, né?
Uhum.
Porque, assim, a partir do momento que ela falava, que ela falou que, tipo, meu, sou órfã, em vez de ela chegar e tratar ela como filha, mas, tipo, como filha, ele trata ela, tipo, como se ela realmente fosse filha do sangue dele, assim, sabe? Tipo, ele trata ela como uma criança, sabe? Não como uma filha de 30 anos, sabe? Uhum. Cara, louco, entende? Que ele aproveita qualquer oportunidade, tipo, a mulher tá lá sem namorado, sei lá, tipo, ah, o marido dela separou, e ele pensa assim, ela precisa de um marido, e ele já trata a pessoa como esposa, não trata a pessoa como uma mulher que ele está. Cara, é muito louco.
Cara,
de todo mundo.
Os relacionamentos do Michael. A série é cheia de relacionamento entre os personagens. Tipo, os personagens namoram, deixam de namorar. Ficam, deixam de ficar. Transam, deixam de transar. Mas o Michael, ele é um cara no cio, velho. Porra, toda mulher que aparece, ele se interessava. E era aquela paixão avassaladora na vida do cara. E é foda que eu me identifiquei com o Michael pra caralho, porque eu também já fui assim. Então é uma merda isso, né, cara?
Mas igual o Michael, ele pediu a menina lá no terceiro encontro de casamento, mano.
Eu vou falar uma coisa. Eu e o Fábio, a gente começou a namorar na primeira vez que a gente encontrou.
Ah, então... normal. E a Poliana também, velho.
Sim. Mas a gente tava se falando há um mês já.
É verdade, é verdade. É verdade.
Não é o problema, mas pedir em casamento é um bagulho too much.
É verdade.
Tipo assim, de se apaixonar logo das primeiras vezes, assim, tipo, quando eu era muito mais jovem do que eu sou hoje em dia, na idade do Michael, né? Mas, tipo, cara, o Michael, ele namorou a Jen, namorou a mãe da Pen. Lembra o que ele faz com a mãe da Pen? Que é sacanagem.
Ah, isso que eu ia falar, cara. Quando ele descobre a idade dela, ele é tipo assim, ele tá mó feliz, tá? Tô saindo com a sua mãe, não sei o quê. Aí, fala a idade dele. Aí ela, ele, não, mas...
Não, e quando ela vai ser avó, ele descobre que ela vai ser avó, né?
E quando ele tá com uma doença, que ele tá com herpes na boca, ele começa a procurar as parceiras dele. Aí ele senta do lado de uma velhinha que... É, não sei se você lembra, mas a gente teve um relacionamento falando com uma velhinha. É. Aí a mãe da... Michael? E olha pra trás dela. Cara, essa é uma das cenas que eu. Esse é um dos episódios que eu mais ri, cara, quando ele vai atrás.
É foda.
E, meu, cara, um dos melhores episódios, né? Até parece que eu estou imitando o Jovem Nerd, mas é um dos meus preferidos, é o jantar na casa deles.
Nossa,
cara.
Sim, mas esse é um dos maiores episódios da série, mano. Todo mundo acha que esses episódios são
muito bons. Muito bom aquele episódio, cara. Tem um episódio também, cara, o Michael é foda. Quando ele fala que gosta de acordar com o cheiro de bacon no quarto. Que ele coloca a frigideira do lado e ele queima os pés.
É, muito idiota, cara.
Ai, cara. É nesse episódio que ele tá sem a roupa, que a PM chega e ele tá sem a calça.
Sim, que ele tem a empresa de papel do Michael.
É verdade.
E aí a PM é a funcionária dele, né? Eles vão trabalhar na casa dele e tal. Caralho, é foda. Como é que é o nome daquela mulher que o Michael se relaciona por um tempo? Que ela é a esposa dele na vida real, cara.
Ela que ele pede em casamento.
É, isso mesmo.
Ela é corretora de imóveis, né?
Isso, ela mesmo. É a mulher que vendeu a casa pra ele. Né? A casa dele pra ele. É verdade. Ela é a esposa dele na vida real. Né? Então,
sim.
Eles estão sempre juntos em vários filmes, tipo, não juntos assim, né? Estão na produção do filme ou então personagem. É legal. E o Michael, vocês lembram aquela mulher que o Michael se relaciona, que ele faz aquele personagem lá que você falou antes da gravação?
Michael do Encontro?
É. Que é
Michael do Encontro.
Que é uma mulher toda descoladona e tal. E aí. Ele descobre que ele é o outro dela.
É. Aí ele fica todo cheio, né?
É foda, é muito foda, cara. Tem uns outros relacionamentos que acontecem na série, né? Tipo, a Angela ia casar com o Bernard, que é um... Nossa, que é vergonhoso, cara.
Ela fica saindo com o Dwight, né? Lá embaixo, direto com o Dwight, tem essa parada também.
É muito triste.
Ela é toda podica, não pode, que não sei o quê. Putz. E ela trata ele mal pra caramba. Mano, o Andy, você. Esse é o. Você não gosta, né? Mas eu até em outro, acho que foi outro podcast que eu falei com você. Você entende o Andy depois. Ele é um filho que, tipo, os pais não dão atenção.
Sim.
Né? Uhum. Então ele é um cara carente. O Andy é muito carente. Ele é o Michael, assim, muito. E aí ele se apegou a Cornell, tudo é a Cornell, porque quando ele estava. entendeu?
Só que eu acho isso muito repetitivo. Tipo, com o Michael, essas paradas que o Michael tem são muito orgânicas. Agora, com o Ed Helms, né, que é o Andy, eu não sei, eu acho que ficou forçado. E quando ele vira chefe, eu acho que a série dá uma queda muito grande. Tipo.
É que ele virou chefe porque ele, eu não sei se foi por isso, mas quando ele fez o, já tinha feito Se Beber Não Case e fez maior sucesso, né? E aí foi logo em seguida. Tem alguns episódios dele como chefe que são engraçados, né? Mas realmente ali a série já tava caindo já, né? Depois ele vai embora, né?
Mas eu acho que o fato de ser meio forçado, eu acho que até, tipo assim, não sei, assim, sabe? Mas eu acredito que tenha sido proposital. Porque ele não era legal, ele não era engraçado. A Cornell, tipo assim, não era tudo isso na vida dele, entendeu? Ele via a Cornell de uma forma, mas na verdade, tipo, era uma realidade que ele tinha criado. Então, tipo,
Isso.
eu acho que tudo na vida dele era forçado. Porque, tipo, ele era uma pessoa que tinha as coisas dele e tudo tal. Mas, meu, quando ele fez uma festa, eu não lembro se foi festa dele, não sei. Que a família dele foi e o irmão dele sobressaiu na festa. E, tipo assim, cara, a festa era
Começou a tocar violão
dele,
com o pai
sabe?
dele, né?
É, isso mesmo. E ele tentava tocar violão com o pai dele, tipo, o pai dele nem ligava, nem se importava. Então parece que ele queria ser igual ao irmão dele, porque ele pensava assim: se eu tocar violão, meu pai vai gostar de mim. Se eu fizer isso, meu pai vai gostar de mim. E aí, tipo, ele só queria agradar as pessoas, ele só queria agradar todo mundo e falar sobre a Cornell, porque a Cornell era um negócio, a única coisa que era, tipo, interessante na cabeça dele, porque nem isso era real, entende? Tipo, ele só queria agradar.
Essa festa não foi na fazenda do Dwight? Ou
Foi.
não? E o Tim
Foi.
fica falando, não, seria interessante se você desse um grito no ouvido de todo mundo que
Quando
chega.
entrasse, né?
Cara, o Tim é filho da
É
puta, mano.
verdade, cara. É
Ele passa
sacanagem.
do limite às vezes,
Passa
cara.
pra caralho, nossa.
Ai,
Então,
caralho, é
mas
muito
olha,
foda.
mantendo no assunto de chefe, a Dunder Mifflin, né, como a gente até comentou, a empresa em si, não importando qual era, né, porque ela virou Dunder Mifflin, depois ela virou a Saber, e depois ela voltou a ser a Dunder Mifflin de novo, né? Que aí o David Wallace compra a empresa e volta a ser o que ela era antes, né?
Quem convence ele a comprar de volta?
Eu acho que é o Dwight, não é? Não lembro agora. Porque ele tava com aquela porra daquele, né? Porque ele se aposenta em um momento da série, né? E aí ele inventa aquele esquema
Kidsucker.
do.
Em inglês, eu acho que é Kidsucker.
Que é pra arrumar os brinquedos das crianças, né? É um aspirador
Isso.
pra Lego, né? Essas paradas assim. É o
Aí a
Kidsucker,
galera fica,
puta que
porque é inglês, e inglês funciona, eu acho que é Kidsucker,
pariu. É,
alguma
inglês.
coisa assim. Cara, aí tipo, como assim, cara? Tipo, aí todo mundo fala e ele, não, mas vai ser foda, não sei o quê.
Ele e o filho
Como
dele
assim?
fazendo até uma vinhetinha em rock, né, cara? É foda.
É. O próprio Michael, acho que olha e fala, não, eu acho que não vai dar certo.
Mas teve bastante gente como chefe. Quando o Michael saiu, entrou o DeAngelo, que, puta, pra mim é um nome perfeito pro Will Ferrell. Você olha pra ele é o DeAngelo. Porque é um personagem escrotíssimo. Eu não achei muita graça. E ele tem um AVC, né? Não, ele tem uma parada, ele morre, só o cérebro dele fica vivo, né?
E ele ficou comentando, né? Porque ele come uma parada lá, não é?
Sim.
Também.
Eu acho que é nessas festinhas as festinhas que tem na empresa, né? Não, eu não lembro agora, tô tentando lembrar, não consigo lembrar por que que ele fica zoado. Mas ele fica pouco tempo, acho que fica 2 ou 3 episódios só como chefe. Depois entra o Idris Elba, que é o Charles.
Cara, e tipo, nossa, o que era foda é que todo mundo, é uma coisa que a gente até brinca, né? Mas todas as mulheres ficam pagando pau pra ele, quer conversar, puxar saco, né?
E ele
A
sabe,
Ângela,
né? Ele sabe disso, né? Ele fala, eu tenho um
ele sabe.
poder com as mulheres.
Eu causo isso nelas, né? Ele fala assim.
Ele fica pouco tempo também. É mais uma participação especial, assim, tipo, não é nada muito expressivo.
Que aí
Ele volta a aparecer.
ele conta alguma coisa pro Não, foi o David Wallace. Não, era antes. Ele sai por culpa de alguém, não é? Que força ele a sair?
Verdade.
Eu não lembro. Mas ele era um cara bem... Ele era um chefe muito, muito tipo, diferente, né? Assim, ele era muito rígido, né? E o pessoal não aguentou, né? Tipo, a rigidez dele...
Aí tem o campeonato de vôlei, não é do campeonato de vôlei?
Cal, tá mudo de novo o seu.
Tá indo?
Tá.
Tá pra ouvir? Ah, tá. O Idris Elba, ele era meio que um chefe normal, no caso, né? É. Tipo, cobrava das pessoas trabalho.
Sim.
Só.
Ele era fora do padrão deles, né? Na série.
Aham, uhum, exatamente. Porque ele não era um chefe chato. Tipo assim, ele poderia até ser legal, porque cobra trabalho e tem a diversão. Só que não tinha como ter diversão, porque se ele oferecesse diversão, era diversão o dia inteiro.
Mas cara, esse episódio do vôlei é antes, o Michael ainda tá na série.
Isso, mas ele tá também, não é?
Ah, tá, é a primeira participação dele.
Isso, ele entra depois, né?
Sim.
Não é nesse daí que o Michael fala na frente de todo mundo lá o que não era pra falar, que a galera ia ser demitida? Esse caralho, causa mó climão, mano.
Mó climão mesmo, né? Caralho, mano.
E não, ele... olha lá. Quando ele entra de chefe, é quando o Michael abre a empresa dele.
Ah, é verdade, é verdade.
Aí a obriga... ele sai quando o Michael volta. Uhum. Eles compram a empresa do Michael, né?
Caralho, o Michael é um pau no cu, né? Ele aluga uma sala no mesmo prédio, né, cara?
Sim, e o pior é que, tipo assim, a sala meio que, tipo, mano, é ridículo porque pede para as pessoas irem lá visitar e ele quer roubar os funcionários. E ele quer fazer uma Dunder Mifflin numa sala.
Mano, é que é do lado... Mano, é muito escroto essa época, mas é muito engraçada. Porque a Pam vai, ela fala, não, eu vou. E aí, mano, dá dois dias, ela já tá desesperada. Diz, não, eu não sei por que, que eu fiz isso, eu tô maluca.
O Ryan também vai, né?
O Ryan não tem escolha, né? O Ryan, não, ele tem que ir, não tem jeito. Cara, é muito engraçado isso daí, porque a sala passa, tipo... E aí começa, se eu não me engano, fazem uma vinheta diferente, né? Uma abertura diferente quando...
Sim!
Quando...
Sim.
Cara, The Office é foda. Cara, aí o pessoal vai lá só pra... Porque ele coloca um som, né? Coloca umas músicas lá.
Ah,
e aí o pessoal vai lá só pra comer.
Comer é muito salgadinho. Engraçado que no final do episódio ele olha orgulhosão. Assim, todo mundo se divertindo, né? Só se divertindo, ninguém trabalhando.
Só se divertindo. Essa era a parada do Michael, né?
É foda, cara. É foda. E, foda. Teve o... foi um erro meu aí de cálculo, né, nesse caso aí, mas a gente teve o James Spader, que foi ele que entrou no lugar do Michael mesmo, como chefe, ele ficou quase uma temporada, ou uma temporada inteira, ele era o Robert California, que era um personagem muito destoante da série, que ele era muito sério e, tipo assim, ele parecia um cara do Miami Vice que entrou no The Office, assim, tipo...
Não, mas a parada é que ele convencia as pessoas, cara, sim, de tudo.
De tudo. Ele era um merda, ele não tinha nada, né, cara? Ele era nada. Um cara, tipo... Era um charlatão, cara, né?
Ele convenceu...
Nossa, verdade.
Aí a Saber compra, né, a Dunder Mifflin, que aí assume aquela... Como é que é o nome dela?
É a Cat Bates, a atriz. Eu não lembro o nome da pessoa.
É antes dele uhum. Que ela assume. Aí ele convence ela a vender a empresa pra ele ou fazer alguma parada assim, aí ele vira dono da empresa.
Sim, é verdade. E ele fica, cara, aquele episódio lá que tem uma festa na casa dele, aquele episódio meio tenso, né, cara? Tipo, porque, sei lá, parece que ele vai fazer um bacanal com todo mundo ali, né?
Verdade.
Eu achava que isso ia acontecer em algum momento.
Eu achava que ele queria que acontecesse isso.
Talvez.
Verdade, porque ele era muito estranho. Ele era muito estranho.
Sim, uhum.
Ele chama o Dwight, não, ele chama o...
É o Ryan, o Dwight e o Jim pra beber, eles enchem a cara de vinho. É. Eles vão lá na adega dele lá e bebem dos vinhos mais caros e tal. É, mas ele é um personagem que me deixava um pouco desconfortável, assim. Acho que por ele ser bem diferente dos outros, eu gostava porque o James Spader é foda, né, cara? Tem uma presença de cena foda, assim. Apesar de ser um cara mais baixo, tá? Não ser um cara tão alto. Mas ele me deixava desconfortável.
Caramba, todo mundo, ele deixava todo mundo desconfortável.
Mas, não, mas tem gente que não gosta, tem gente que acha uma merda, o James Spader.
É porque ele...
lá na série. Ele era estranho, porque a qualquer momento podia explodir, sabe? Eu não sei quem ele era, assim, ele era muito misterioso.
Sim. Amor, você pode fazer um favor? Eu acho que a torradeira tá ligada, depois dá uma olhada.
Ele acabou com o Michael, né?
Oi?
Oi? Oi?
Você tá ouvindo?
Oi?
Tá pipocando a cal aí.
Tá pipocando pra você. Amor, eu acho que a torradeira aqui de casa tá ligada. Você vai dar uma olhada lá, por favor?
Tinha que ser o Michael.
Tá desligada.
Tá pipocando pra você aí. Conexão.
Tá desligada mesmo, porque eu lembro que eu limpei ela e ela não tava queimando minha mão. Mas deixa eu ver, né, Mike?
Não, tudo bem. É, tá travado pra você aí, viu? Depois você vê. Oi. Tchau.
Oi?
É, desliga sua câmera do YouTube que você travou. Né? Ih, acho que o Rabbit também travou. Ah, não, travou não.
Travei não.
Travou não.
Trava não.
Trava não. Ih, mano, o Cal acho que travou aí na parada, hein?
Ó, estão me ouvindo?
Sim.
Ouvindo sim, só não estão vendo.
A câmera aqui não tá funcionando.
Ah, tá, peraí.
Agora foi.
Opa, desliguei.
Liga aí de novo, pra gente continuar. Beleza, voltou. Então, aí, com a saída do Robert California, entra o Andy como chefe, né? E, cara, é como eu falei, né? Eu não acho graça nenhuma no Andy. Nenhuma, tipo, desde quando eles se conhecem lá da outra Dunder Mifflin lá, que acho que é de Nova York, né? Que eles vão pra lá. E aí quando funde as duas, e aí vai ele e vai aquela menina... É...
Carol, né?
Carol, isso. Que é filha do Quincy Jones, ela. Eu não sabia.
Ah, é?
Caramba. É filha do Quincy Jones. O nome dela é Rashida Jones.
Aí eles vão pra lá e sei lá, eu não sei. Cara, o Andy, não sei, eu acho ele um personagem muito forçado. Parece que foi escrito por alguém que assistiu a série, assim, não, e não alguém que tava na parada. Então. Não...
Eu acho que o Andy foi escrito pra ser um outro Dwight. Só que ele é esquentadinho. Você lembra que ele quebra a parede lá?
Sim.
Eu gosto do Andy.
Você falou sobre quebrar a parede, essas coisas. Eu tava lembrando de um episódio. Que o Jim, ele esconde o celular do Dwight no teto.
Nossa,
em algum lugar do teto.
No teto.
E o Dwight fica procurando o celular e fica ligando pro celular. E ele quebra a parede, ele quebra a mesa, ele quebra tudo. Ele começa a quebrar todos os tetos, assim. Ele começa a quebrar tudo, 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 tudo. E o negócio tá em cima do teto, na cabeça dele, assim. Caralho, gente, que bosta.
Cara, tem uma época que o Jim faz vários pranks com... Várias zoeiras com... O Dwight na mesa. Tem uma vez que ele faz uma mega mesa, lembra?
Nossa, mega mesa, é. Esse é icônico, cara. Ele faz a mega mesa.
Tem a vez que o Jim também, ele bota a mesa do Dwight em outro lugar. Eu acho que no banheiro, não é no banheiro?
É no banheiro. Banheiro feminino.
Sim.
Masculino.
Não, e o pior é que o Dwight, em vez de achar estranho, ele vai lá e trabalha de lá. Tipo
gente,
assim,
tem que trabalhar.
Sim, cara. Mas o mais icônico, a piada mais icônica pra mim é o Jim asiático. Aquilo ali
cara, puta que pariu. Sim, não, sim.
O Jim imitando o Dwight também é bom.
Ai, sim, porra, é verdade.
Michael! Michael!
Mas o Jim asiático, cara, ele leva a piada a um nível estratosférico. Todo mundo, ele convence todo mundo a dizer que ele é asiático. A Pam, ele tem foto com família, cara.
É verdade.
Cara, tipo... ele chega no trabalho de boa, a gente não entende isso. A gente fica assim, gente, cara. Aí ele chega assim, Dwight, mas eu sou o Jim. E ele tem o jeito do Jim. E mostra a foto aqui, nossa família linda.
É, cara, é foda. É foda.
Caralho, gente, é muito louco. E tipo assim, é coisa de um dia pro outro, né? Hoje, sim, sim. Ele é Dwight, amanhã ele é o Dwight, é o Jim. E amanhã ele é Jim. Então, tipo, tem umas coisas que ele coloca no cantinho da mesa dele que ele vai colocar e cai no chão. E ele não entende, tipo assim, ele não entende por que, que ele tá assim. Aí ele acha que ele tá com algum problema neurológico, porque ele não tá entendendo a mesa dele. Uhum. E ele vai sentar, ele sendo um pouquinho mais pra cá. E tipo, uhum. Cara. Imagina, gente, tipo, 4 centímetros, não tem diferença nenhuma. Ele continua no mesmo lugar dele, mas ele empurra tudo um pouquinho mais pra lá, assim. Cara, é muito louco, é muito louco.
Tem um episódio também, mas tem uma época que... Você lembra aquele episódio que o Dwight começa a jogar bola de neve no Jim?
Sim. Uhum.
Que o Jim fica traumatizado. Uhum. Que aí ele sai e tem um monte de boneco de neve, assim. Uhum. Cara, aquele episódio...
É tenso. Aí
o Jim fudeu.
O Jim ficou bolado, cara, com aquele episódio. E eu acho que ele tomou uma porrada da bola de neve de verdade, né, cara? O ator, se não me engano, tem uma parada dessa aí. Dele ter...
É, mas, porra, o bagulho fica na hora, fica vermelho, mano.
É foda, cara. É foda. Aí, de novo, a câmera da Cal travou pra mim.
Ih, é sua culpa.
É aqui.
Peraí, eu vou sair daqui... Uhum. E vou então, voltar, peraí.
Tá, vou continuando aqui. E o... Tá, vamos lembrar agora das gafes do Michael, que tipo...
Nossa, aí, sim.
A gafe do Michael que fez a gente gravar esse podcast aqui, cara, que eu acho que é a maior...
É o maior feito dele, é o maior feito dele. É o maior
feito dele, cara. Que tipo, é um meme que a gente Nossa. Viu aí, que são que as pessoas, que os vilões não olham pro que eles estão destruindo, né? E é o Michael sentado com aquela turma que ele promete para a turma que ia pagar a faculdade de todo mundo. Assim, que contextualizando, bom. Né? Mostra o Michael fazendo isso antes, quando as crianças eram mais jovens, né? Indo ao escritório e falando que quando eles fossem para a faculdade, ele ia pagar a faculdade de todo mundo. E aí, quando chega na data, ele esquece disso. E ele não sabe o que fazer. E aí ele dá um carregador de... O carregador de
noite. O pessoal dança, faz mó dança no. Aí
triste, cara.
Vai ele e a Erin, né, cara? Eu acho que é a Erin. Aí, mas por que você prometeu isso, Michael? Ele. Ah, eu achei que eu já ia estar milionário. Ele fala uma parada. Cara. Aí, beleza, faz toda a apresentação. Ah, é o Michael Scott, por causa dele, todo mundo se esforçou e todo mundo se formou. E aí, tipo. É. Aí ele, eu não vou poder pagar. Mas, vocês, se vocês forem pra faculdade, vocês vão precisar de laptops. Aí todo mundo já dá uma aí ele. Esses laptops vão precisar de bateria.
Bateria
de Nossa, laptop pra cara. Todo mundo.
É muito
caralho,
triste,
bosta. Dá muita vergonha mas alheia, assim.
O Michael,
sabe?
Ele é tão escroto que ele não assume as paradas que ele faz, que no final sempre ele faz um jeito do que ele fez ser a melhor coisa do mundo. E ele faz uma parada desse episódio também. Se não fosse por mim, eles não teriam ido bem. Então, se eles forem pra faculdade, tipo, é por minha causa mesmo, sabe? Sim. Tipo, ele fala as paradas assim, caralho, não!
Nossa, velho,
Nossa Senhora,
e
é muito
E as festas que o Michael promovia na empresa, tipo, festa de Natal, que às vezes ele chegava vestido de... Ah, de novo, mano, travou isso aqui.
Sabe, falando lá no quarto, sozinho.
Sozinho. Eu acho que o Scott tá picando escutando o seu áudio, porque talvez esteja saindo no do Fábio.
Será? Pode ser.
Que quando você começa a falar, ele te muta.
Uhum. Mas você também. Quando você fala, ela também, pra mim, fica mutada.
Ai, sabe? Que droga, viu, Discord? Causando Discord aqui.
Eu acho que é a minha conexão. A sua câmera sumiu pra mim de novo. Mas deixa, daqui a pouco ela tá carregando, daqui a pouco aparece. Daí, cara, as festas.
Passa o link da live aí, cara.
Passar, vou passar aí pra vocês.
Você passou em algum lugar?
Eu passei lá no Comadre, lá, botei no Comadre.
Sim.
Vou botar no meu Facebook lá, ver se rola pra alguém assistir. Hoje a gente já tá terminando também, mas...
É engraçado, né? Porque, tipo, meu, agora que a gente resolveu fazer a coisa, né? Deixa eu...
É, foda, cara. Ah. Então, mas as festinhas do Michael, o Michael jogando basquete, lembra? Que tipo, ele joga basquete com o Daryl e ele paga um mico do caralho. É nas primeiras temporadas,
é,
né, que isso acontece.
Sim.
Tipo, ele trata o Daryl muito como um cara do gueto. Tipo, e o Daryl não é tanto assim, né? Ele é do gueto, mas ele não tem esse estereótipo diretão assim do gueto. E o Michael, puta, fica reforçando isso e... Nossa, é vergonha demais, cara. Porra. O episódio do parkour é foda. Porque ele manda colocar um colchão inflável, não é? Pra ele pular lá de cima do prédio. Vocês lembram?
Sim, é um brinquedo inflável.
É um castelo inflável.
É. Ele ia pular. Aí todo mundo, não, não faz isso. Ele, eu vou fazer.
Nossa. Mas o feito maior, cara, do Michael, com certeza, foi esse. Assim, não tem... Esse não tem
a
precedente
prazo,
na
série. Com certeza. A longo prazo foi esse mesmo.
Outra coisa que aconteceu bastante na série foi participações especiais, né? Teve o Jim Carrey, que participou bem rapidinho num episódio, né?
É muito, tipo, caralho, é o Jim Carrey!
Episódio, sabia? O Fábio falou pra mim sobre ele, mas eu não lembro.
Mas
agora ele... minha câmera aqui caiu.
Nossa, a minha câmera caiu aqui, então, na live, tô vendo aqui.
Volta aí, volta. Agora você voltou. Você voltou, sua câmera voltou. Vocês dois.
Ah, eu acho que eu vou voltar. Eu acho que eu vou voltar então daqui a pouco lá.
Vocês voltaram aqui pra mim.
Eu voltei, né? Que acabou a bateria da câmera e eu troquei
é,
com o que é
o. Eu tô olhando a live aqui.
Sim.
A minha barriga?
Ó. E. Bom. Então, aí teve o Jim Carrey, né? Que ele foi. Quando abriu as vagas lá pra ser chefe da Dunder Mifflin. É, o Jim Carrey foi um dos entrevistados, né? Mas ele não passou na entrevista, né? Porque ele era um cara bem peculiar, assim, tipo.
Não, acho que só passa rápido só, não é? Ele nem chega a ser entrevistado, né?
É, mas ele fala da entrevista, né? Ele fala que ele não passou porque ele é um cara, tipo, diferente, sabe? Eu não lembro exatamente. Daí tem o. Também como.
O Jim Carrey no lugar dele.
Porra, ia ser foda, hein? Ia ser foda. O Richard Weiss, né, que é o Michael Scott original, né?
É verdade.
Ele também participa, ele encontra o Michael também, né, no elevador e tal. E tem a Amy Adams, que participa da série. Para quem não lembra da Amy Adams, ela é a Lois Lane dos filmes do...
Ela é a moça das bolsas, você lembra?
É. Tem, a galera fica apaixonada por ela na época, né?
E quem chama ela pra sair, ela aceita é o Jim.
Puta, é verdade.
E a Pam fica com ciúme. Todo mundo quer levar ela pra sair. Aí o Jim no final chega, tá afim de sair, não sei o quê. Ah, vamos, vai.
Uhum, verdade.
Uhum.
Aí chega a ficar com ela, não é um tempo?
Acho que sim, acho que sim. Eu não lembro, me recordo, não. Ela participa de vários episódios, ó. Ela tem uma participação até mais longa. Na série. Eu sei que tem outras participações especiais, mas é de uma galera que mais de stand-up e tal, que a gente não tem um contato muito, muito próximo.
É verdade.
Mas é, tipo, assim, que eu me lembre. E tem a Kat Bates, né? Que é a chefe dona da Saber. Ela é uma participação especial também, né? Tipo, ela não é um personagem.
Ela fica bastante tempo.
É. Ela fica bastante tempo, sim.
É aquela que casou, que namorou pra caralho com o Michael também? Que tinha dois cachorros, essas coisas?
Namorou.
Ou é
outra?
Não, namorou com o Michael. Ela tinha dois cachorros, mas
ah,
ela não namorou com
tá.
o Michael, não. Quem namorou
ah,
com o Michael
tá, porque...
foi... Assim, o que o Michael vai embora
outra.
Com aquela mulher que entra no lugar do Toby.
Isso,
sim.
Ela mesmo que eu tava pensando. Ela mesmo que eu tava pensando. Eu não lembro o nome dela.
Ela vem temporariamente, né? E aí, quando ela vai embora, aí volta o Toby. Não!
É.
Que é essa parte.
Eu não lembro o nome dela.
A gente assistiu pra chegar nessa... Eu lembro que o Fábio, a gente assistiu pra gente chegar nessa parte do no, God, no!
Demora!
Não. Demora muito! E aí a gente descobre que, tipo, cara, o Toby faz com que essa cena aconteça e a gente fica assim, cara, que dó. Tipo, o Toby sofre muito.
Cara, eu lembro disso aí. Sempre que eu vi esse meme, eu lembrava dessa parte. Porque eu assisti até ele sair, então eu assisti. Aí, cara, é mó bonito quando... É, quando ele pede ele em casamento, que aciona os sprinters, tá todo mundo segurando uma vela. Puta, bem, bem legal, porque eles fazem de tudo, né?
Sim.
Pra ele.
O episódio tá legal.
Mole, é mole,
é
mole.
Mole.
É
o episódio que o Toby vai embora, é, o Michael tá muito feliz, cara.
Cara, ele fez
gigante.
Ele coloca no estacionamento da Derrick.
É foda, cara. Nossa. Mas, olha, partindo pra...
Tá ouvindo?
Sim, tamo ouvindo.
Tá me ouvindo? Tá ouvindo?
Tá me ouvindo?
Ah, tá. Tem um outro... Tem um chinelo. Vou cair. É... Tem um outro feito do Michael. Quando ele... Eu não lembro se é porque ele deixa a empresa. Eu não lembro. Só sei que, tipo assim, eu não sei o que falam pra ele... Que ele resolve acampar. E ele resolve, tipo, acampar num parque que fica do lado de uma avenida. Então, tipo assim, ele resolve viver na selva, essas coisas. Ele começa a falar
sobre
a
vida dele.
Ele rasga a calça dele pra ele fazer as coisas. Tipo assim, mano, ele só tá no matinho, entende? Uhum. Tipo, sei lá, na marginal de avenida.
E o Dwight tá com uma arma apontada e carregada pra cima dele.
E ele fala, né... Eu não vou usar, né? Uhum. Ele fala. Ele fica de olho nele o tempo inteiro, né?
Uhum. Horror. É muito. Não, e tipo assim, esse lance do Dwight estar observando ele há muito tempo acontece depois que a gente vê que o Dwight estava lá há muito tempo. Porque até então o Dwight ele vai lá pra coagir ele a voltar pra empresa, né? Uhum. Com a arma. Aí é isso. Aí depois a gente descobre que todo tempo que o Michael tava na floresta acampando, o Dwight estava lá no cantinho, ele tava observando. Então, cara, como que o Dwight fazia isso? Ele também parou de trabalhar por causa do Michael, sabe? Tipo,
sim.
Mano, muito louco. Dá muito medo do Dwight, gente.
Cara, agora vocês vão lembrar, pra mim, uma das melhores cenas, eu reassisti esses dias, porque tem uns cortes que às vezes a gente vê, que é do próprio... Tem um canal da Dunder Mifflin, se eu não me engano, né? Que é do The Office. E aí aquele da KGB, você lembra? Do Knock Knock? Aí eles ficam fazendo piadinha de Tok Tok, né? Aí fazem com a Erin, eu acho que é a Erin. Ou com a Pam, não sei, eu acho que é com a Pam. Aí depois porque o Jim é foda, né? O Michael gosta do Jim. Aí o Jim se aproveita disso, né? Ele fala Tok Tok. Aí o Michael olha pra ele, tipo, ele faz a piada, né, e ninguém ri, ou faz alguma coisa, e fala, ah, nada mais de, não quero mais piada de toque-toque. Aí o Jim, toque-toque, aí o Michael, quem é? Aí o Jim fala, é a KGB, atende aí, Dwight, atende aí, Dwight. Aí ele, eu não vou atender não, é a KGB, aí ele, toque-toque, aí não atende, aí o Jim vai dar um tapa na cara dele. Aí ele, a KGB não espera. Aí o Dwight olha pra câmera e fala, é, realmente, ele não espera. Cara, é muito bom.
Tem um canal também que mostra os erros, né? A galera, como tinha muita gente do elenco que tinha um nome igual ao nome do personagem, várias vezes eles estavam conversando entre eles e eles se chamavam pelo nome. E aí eles cortavam, lógico, né? E voltavam a...
É verdade. A Phyllis é uma também, né? Além do Creed, tem a Phyllis também, se chama Phyllis.
Sim, a Angela também chama Angela.
É verdade. Phyllis.
É verdade. Mas partindo já pros finais, vocês acharam que a série ela prolongou bastante depois da saída do Michael?
Ah, pra mim ficou... Puta, eu parei onde o Michael saiu. Mas quando eu fui maratonar, pra mim, parece que foi umas 5 temporadas, cara. Porque, assim, eu continuei rindo, eu continuei com vontade de assistir, mas não era a mesma coisa. Mas parece que era, foi mais prolongada. Até onde eu cheguei com o Michael saindo, parece que foi um peidinho, assim. Sim. Aí depois o restante demorou mais.
É verdade. As temporadas finais foram bem chatas
mesmo. E até que eles chegaram na parte de mostrar o carinha que gravava lá o, sim, o cara.
Ele era apaixonado pela Pam também. Pela
Pam. Aí você fica, caralho, a Pam vai sair com o cara. Porque o Jim tava naquela da empresa lá que ele tava montando, né, de patrocínio esportivo.
É, verdade.
É meio tenso, né, essa parada do cara ser apaixonado, porque o cara tem um jeitão meio estranho também, tipo, meio psicopata, assim, né? Uhum. Acho que ele ficou meio maluco por ter acompanhado a galera por muito tempo. Ele até comenta, assim, que eu acho que ele fica meio perturbado por ter acompanhado a galera e assim, a série, essa parte depois que o Michael vai embora, que o Michael não vai embora no último episódio da sétima temporada, ele vai mais pro finalzinho, né? Ainda tem uma temporada em final da temporada.
É verdade.
E eu acho que a série cai bastante. Inclusive esses episódios, assim, que mostra o quem que tá por trás das câmeras e tal.
É um plot twist.
É um plot twist mesmo. E tirando o episódio final e o episódio que eles mostram, né, que a galera assiste o documentário, né? O restante é bem esquecível, assim, tipo, me lembro de pouquíssimas coisas.
É verdade, é engraçado, porque, tipo assim, eu não senti tanto, não que eu não tenha sentido a diferença da falta do Michael, assim, sabe, pra mim fez diferença, tudo, mas eu tenho essa mania também de assistir uma série e querer ver até o final pra ver o que vai acontecer, então pra mim foi, tipo assim, a continuidade da série, beleza, só que, realmente, então eu achei que não tivesse feito diferença. Mas, se for pensar bem, eu não lembro de quase nada, assim, sabe, dessas temporadas sem o Michael. Porque eu acho que ele amarrava bastante a situação, né? Então, às vezes, a gente lembra de situações dele que faz a gente lembrar de outras situações que não tinham ele, assim, sabe? Então, eu acho que ele amarrava bem a equipe da Dunder Mifflin lá. Então, eu acho que acabou sendo esquecido mesmo porque não tinha ele pra resgatar nossa memória de outras coisas, né?
Verdade, realmente ele fez bastante falta pra série. Até tipo, quando o
Pode falar. Até porque eu acho que ele também alimentava um pouco dessa coisa do Jim e do Dwight, né? Porque o Dwight só queria ser também, tipo, o dono da Dunder Mifflin, porque o Jim, ele era um bom funcionário, ele era colocado seu chefe da Dunder Mifflin, entendeu? Mas em nenhum momento o Jim falou que queria, em nenhum momento, assim, tipo, ele foi cutado mesmo pra ser o dono.
Sim, ser dono não, ser o chefe, né?
Ser o chefe, ser o dono,
né? Regional.
Sim.
Isso.
Mas é verdade, assim, tipo, isso que você falou, sei lá, parece que o Dwight, depois da saída do Michael Scott, o Dwight ficou sem propósito, com um personagem solto dentro da série. Apesar de ter o Jim ali pra fazer contraponto com ele, mas eu achei que ele ficou meio solto. Até o próprio Toby ficou, porque ele volta, né? O Toby volta e, tipo, acabou o Toby, assim, não tem... Porque o Toby só era engraçado por causa do Michael. Ele é um personagem desprezível também, né? Apesar
mas de... o Andy começa a odiar ele também, não é?
Então, mas aí acho é que muita repetição, né?
Ele achete, ele odeia.
Então, não sei, é muito triste, assim, tipo, depois da saída do...
Mas, assim, uma coisa que aconteceu, ele ficou mais humano. Você vê que ele defende o Jim contra o Roy, você lembra?
Dwight.
Que o Roy o Roy vai partir pra cima dele. Na verdade, antes, né, e ele tenta consolar a Pam, né, você lembra?
Sim. Ele vai falando dele, de uma pessoa, né, melhor, o Dwight, sim.
E ele fala que a melhor amiga dele é a Pam. Ele fala, minha melhor amiga é a Pam. E no final ele fala, meu melhor amigo, o Jim.
Sim.
Ai, gente, é tão bonitinho. Nessa época aí, sem o Michael, que ele começa a pegar a Angela escondida e tal, essas coisas?
Antes,
né? Ah, tá. Porque eu lembro que eles super transavam loucamente, né? Até que a Angela teve filho. E aí o filho da Angela tem a cara do Dwight. E, cara, a criança realmente tem muito cara do Dwight. A gente olha
como... Ele tinha a beterraba, né? Era a beterraba?
Era
brinquedo da beterraba.
É verdade.
Eu e o Dwight chorando, que era o pior, que ele chorava.
É.
Que eles vão dormir na fazenda,
dele,
né?
Uhum. É.
Ai, gente. Ai, velho, que ele faz tipo uma pousada na fazenda, né?
Uhum. É,
pra você ter uma experiência de fazenda.
Que era uma fazenda de beterraba e depois ele transforma numa pousada mais pro finalzinho da série, né?
Cara, sim. E aí tem aquele cara lá que ele estaciona o carro pras pessoas naquele... Inclusive foi na festa.
O irmão do Dwight.
Esse cara, é primo dele.
Primo, é.
Cara,
e aí ele estaciona lá o carro. Cara, e ele, tipo assim, quebra o vidro pra ele sair do carro, porque ele estaciona de um jeito que não tem como ele sair de um lado nem do outro. Aí ele quebra o vidro pra sair do carro. Eu falei assim, cara, como assim? Sabe, é carro dos outros.
É foda, cara. É foda. O Mose é um personagem, tipo, bastante assustador na série. Ele parece aqueles personagens do Colheita Maldita.
Exato. Os dois parecem, né, cara?
É foda, né?
É verdade, o Colheita Maldita, parece mesmo.
E em janeiro desse ano, não, em janeiro de 2019, falaram que The Office poderia passar por um reboot aí, né? Vocês assistiriam um reboot de The Office?
Ah, eu daria uma chance. Mas eu gostaria de ou uma minissérie, tipo uns 3 episódios, ou um filme, talvez, alguma parada assim.
Então, poderiam fazer tipo uma minissérie, tipo o que fizeram com Gilmore Girls, né? Sim. Que fizeram tipo, os mesmos personagens e tal, 4 episódios, um pouco mais longos, assim, pra falar, pra mostrar como as pessoas estavam hoje. Eu achei, tipo assim, eu acharia legal desse jeito. Porque eu acho que, tipo assim, tem muita piada que não rolaria hoje, sabe? Tipo, essas piadas preconceituosas, porque a gente, tipo assim, The Office já aconteceu. Então a gente consegue ver uma inocência no Michael, essas coisas. Hoje em dia eu fico pensando, cara, não teria como ver inocência nesse tipo de piada. Não teria como ver, tipo assim, ai, tadinho dele, ele tá aprendendo, cara. Porque assim, a pessoa que tá aprendendo, meio que, tipo, ela faz uns comentários que não são desse jeito, é meio, tipo, velado, e aí você pensa, puta, a pessoa não sabe mesmo, mas só que o que ele fazia era de uma pessoa, tipo, hoje em dia seria uma pessoa maldosa, sabe? Aí eu não sei se entraria, tipo, ia ser muito errado, mas eu acho que dependendo de como for feito, assim, tipo, eu acho que uma minissérie, ou realmente um filme mesmo, assim, pra ser, tipo, uma hora e meia, 2 horas, seria legal, porque realmente... pesado pra hoje em dia.
Eu acho que The Office realmente é um produto do seu tempo e se ele fosse hoje em dia da forma que ele era, as pessoas iam normalizar os idiotas.
É.
Mas não os idiotas de pessoas burras, os idiotas preconceituosos, que é o que a gente tem a rodo hoje e é o que a gente tenta combater o máximo possível. E aí se eu acabasse normalizando...
Exatamente, ainda mais... É, exatamente, ainda mais hoje em dia, né, que tá todo pendendo pra direita, né, então, tipo, dá um pouco de receio mesmo de estar dando palco pra esse tipo de atitude, né, sim. E não criticando, né, porque muita gente pode não entender como uma crítica, né, a pessoa que é assim e tal, tudo, mas entender que isso...
Michael, ele foi desenhado não pra ser engraçado, pra o que ele faz você saber que tá errado e aquilo te incomodar, todas as atitudes...
Exatamente. Porque incomoda, né? Incomoda. Inclusive, assim, tipo, eu que sou mulher, tem muita piada lá que eu fico assim, caralho, sabe?
Eu reassisti, quando eu comecei a reassistir agora, falei, não, meu Deus, não, não, não. Eu falava, ai, meu Deus. Aí, tipo, eu tirava, às vezes, o fone, eu tava escutando, assistindo com o celular, assim, de fone, eu tirava o fone e falava, não, não dá, não dá.
É, realmente não dá.
Você passa, começa a achar engraçado, aí vira uma boa série.
Porque hoje em dia, né, o mundo está sendo dominado por idiotas. De novo, travou aqui para vocês? Estão me ouvindo?
Não.
Estou ouvindo.
Não, tá certinho. Até a sua imagem tá certinho.
Tá. Agora o mundo é dominado por idiotas, né? Então, cara, realmente seria bem complicado, assim. É claro, assim, não há nenhum problema de uma pessoa ser de direita ou de esquerda. É só não ser um imbecil preconceituoso que é o problema. Isso é o problema.
Você pode ser o Fernando Holliday, tá? Bipa isso aí, agora não dá pra bipar, já foi. Cara, não, eu acabei de ver aqui. Bipa aí.
Vai, Herbert, fala.
Não, não sei.
Ah, não. Chega. Cara, não vamos comentar sobre essas pontes, cara. Deixa desgraçado.
Mas é meio The Office, Ele colocou assim...
Na verdade, não pode, vai.
Não, colocou assim, o Boulos em 2018 declarou um Chevrolet Celta 2010, valor R$15.416. Boulos em 2020 declarou o mesmo automóvel e nada mais. Das duas, uma. Primeiro, está mentindo. Segundo, é incompetente e não consegue aumentar o próprio patrimônio. Nos dois casos, não serve para administrar São Paulo.
Ai, caralho. Uhum, tá bom.
Certinho, ó.
É um Dwight.
Scott. Ele ganhou um Dundee.
É. Enfim, agora, mas voltando à questão do reboot, né? Eu também não sei, eu daria uma chance, mas também acho que o melhor formato seria o que a Cal falou. É, acho que um filme, não sei. Mas um formato de um reunião de...
Ah, o Herbert ou uma minissérie?
Não, eu falei uma minissérie de 3, 4 episódios ou um filme, isso que eu falei. Mas a minissérie eu acho melhor.
Acredito que quando a série fizer 20 anos, talvez role alguma coisa, né? Porque esse reboot aí já caiu por terra, já a própria NBC já falou que não vai, não pensa.
Você lembra que teve um vídeo no Saturday Night Live? Que o elenco tá na que ele começa a falar, e aí começa a aparecer, o pessoal tá na plateia.
Sim.
E aí eles falam de reboot, até a esposa dele tá com os filhos também.
Foi ali um mini, né? Um mini reunião deles ali.
É.
Mas eu acho que o próprio Steve Carell não tem vontade de voltar como Michael, né? Pra ele tá encerrada a jornada, né, cara?
E fora que assim, eu acho que eles deveriam fazer rápido também, porque tem uns personagens lá que são mais velhos, né? Tipo o Creed, por exemplo. Daqui a pouco tá morto aí, então, é sei
verdade.
Lá.
É verdade. Mas, ó, a gente não vai ter reboot nem nada dessas coisas até a vista, até o momento da gravação desse podcast, né? A gente não sabe. Mas o ator que faz o Stanley, ele fez um financiamento coletivo, acho que no Kikante, se eu não me engano, para lançar um spin-off.
Kickstarter, né?
Ah, no Kickstarter, né?
Kikante é do Brasil.
Kikante é brasileira. No Kickstarter. Eu acho que foi no Kikantstarter, não lembro agora.
Se fosse no Kikante, ia ser mais
forte. Né?
Né? A série vai acontecer no Brasil.
Pra ele fazer um spin-off, parece que foi aprovado, que foi financiado e que vai ter um spin-off mostrando a vida do Stanley, né? Porque ele...
Ele vai embora, né?
Ele vai embora, né? Ele se aposenta e vai embora pra Califórnia pra viver de pássaros, né? Um negócio assim.
É.
Então parece
que... Cara, a vida dele é muito foda. Eu assistiria o spin-off dele, super.
Sim. Mesmo porque ele parecia ser um cara legal, mas ele traiu a mulher dele pra caralho.
Porque assim, a vida dele é cheia de altos e baixos, a gente não percebe porque ele fica lá quietinho assim, e ele vai vivendo. É tipo, é muito aquela pessoa de empresa que é quietinha, tipo assim, que aí saco cheio do mundo, entendeu? Aí é isso, aí você pensa, nossa, essa pessoa deve ser muito chata de conviver. Aí você vê, cara, ele tá ficando com um monte de gente, tá traindo a esposa, tá bebendo pra caralho, porque ele se divertia pra caralho nas festas, né? Só que, tipo assim, ele voltava lá, era...
É foda. Teve alguém que comentou na nossa live aqui, ó, o Vinícius Gálico, ele comentou que The Office sem o Michael Scott fica apenas legal. É verdade.
Ele trabalha comigo, esse Vinícius aí. Ele tá assistindo, lembra que eu falei pra você?
Uh-huh.
Ele tá maratonando. Oi, Vinícius! Aquelas, né? Oi, legal. Vini. O Vini é uma pessoa que é tipo o Michael Scott, faz piadas de tiozão. Ele devia estar participando aqui com a gente, ele podia entrar agora, né? Só pra dar um oi. Dar um tchau, verdade. Assim.
Mas a gente já tá finalizando, a gente já foi pra parte do spin-off.
É verdade.
Bom, acho que o podcast hoje vai terminar assim, tipo The Office, meio sem saber o que fazer, né? A gente olhando pra câmera e fazendo
cara. Ele mandou aqui, ó, maravilhosa.
E é isso.
Holy Flex.
Muito obrigado aí por você que fez o download desse podcast. que você que acompanhou a gente aí na nossa live. Se você acompanhou, está acompanhando depois, aí deixa um joinha pra gente, pelo menos pra gente, pra incentivar que a gente faça novas lives e novos podcasts. A gente vai,
nossa, que mão seca!
Com o nosso podcast. E então, é isso, gente. Muito obrigado. Valeu vocês aí. Semana... Não, daqui a 15 dias a gente volta com a nova pauta.
Que delícia!
E... É isso aí. Pauta na mesa. Foi o que ela...
Nossa! Ah, tá. Eu achei... O Fábio acabou de dar uma travada. Eu achei que fosse acabar assim, sabe? Tipo, cara, sério, a gente não falou nem tchau. O benefício de ser host. Você derruba todo mundo quando você quiser. É,
mas agora a gente vai encerrar. Valeu, gente. Muito obrigado.
Olha só, e colaborem com a gente lá no Colabora Aí.
Isso.
Fiquem aí.
É isso aí.
Vamos voltar, né?
Assistam The Office, né? Pra quem não assistiu, tá?
Assistam The Office.
Globoplay e no Prime Video. Aí é moleza.
Ah, e outra pessoa que tá aqui, tipo assim, também tem The Office no coração, que trabalha lá comigo, é a Jéssica. Então um beijo pra ela também, porque ela vai ouvir esse episódio também. Eu vou mandar pra ela.
Eu já falei pra você.